Mateus capítulo 5, os irmãos conhecem bem esse texto. Começo a pregar hoje um pouco sobre o Sermão do Monte, ou em algumas versões, o Sermão da Montanha. Creio que há muito ensino da parte de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero me deter, com a permissão do Senhor, apenas num versículo. Mateus 5, verso 3, quando a palavra de Deus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, com letra minúscula, espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode repetir isso comigo? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. As bem-aventuranças, que nós gostamos de chamar assim, são um conjunto de bênçãos que são desfrutadas por aqueles que fazem parte do reino de Deus. Não é à toa que Jesus está dizendo que os pobres em espírito são bem-aventurados porque deles ou a eles pertence o reino de Deus. Então a gente já sabe que o reino de Deus, ele é composto por pessoas classificadas por Jesus como pobres em espírito. Então, se eu e você queremos fazer parte do reino de Deus, ou nos aventuramos a dizer que somos parte do reino de Deus, ser pobre em espírito é uma condição básica. Deve existir essa marca na nossa vida. As bem-aventuranças também, elas compõem um conjunto de princípios éticos que lançam luz sobre as Escrituras. Quando Jesus inicia o seu ministério, Mateus faz questão de colocar o Sermão do Monte logo no início da sua obra. Jesus, ele faz questão em dizer que ele não veio revogar a lei, ao contrário, ele veio cumprir a lei. E ele, através do Sermão do Monte, ele lança luz sobre a palavra de Deus, ele lança clareza, entendimento, praticidade à palavra de Deus, e eu creio que isso é muito importante. Também quando nós examinamos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e eu convido você ao longo dessa semana a reservar um tempo dentro da sua devocional para meditar nessas bem-aventuranças, nós havemos de concordar que nós enxergamos nelas um padrão moral de elevado nível. E nós também concordamos que esse padrão, esse nível moral elevado, ele só pode ser vivido mediante o poder de Deus. Não dá para a gente viver os princípios éticos, a conduta moral do Sermão do Monte, pelo esforço humano, não adianta. É só pelo poder do Espírito de Deus. É só na instrumentalidade do Espírito de Deus sobre cada um de nós. O Sermão do Monte, então, ele tem sido visto como um discurso no qual Jesus define as bases do reino de Deus. E aí eu preciso te lembrar que quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando do governo de Deus sobre a vida do ser humano. É quando nós afirmamos que quem dirige a nossa vida é o Senhor. É quando nós afirmamos que tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer deriva de uma ordem, deriva de um comando, deriva do governo de Deus sobre a nossa vida. Então, quando a gente chega num domingo como esse, nós que afirmamos ser do reino de Deus, nós olhamos para a semana que passou e afirmamos que tudo que nós fizemos foi porque o Senhor nos mandou fazer. E tudo aquilo que a gente deixou de fazer é porque o Senhor diz para não fazermos. Mas também olhamos para a semana que se inicia e já afirmamos que não importa o que venha a acontecer. Não importa se os dias nessa semana serão bons ou maus, serão fáceis ou difíceis. Nós vamos agir debaixo da orientação do Senhor Jesus. Isso é viver o reino de Deus. O mundo que nós vivemos é um mundo que, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. E a gente não está distraído com relação a isso. Ou seja, nós afirmamos que fazemos parte do reino de Deus, mas sabemos que vivemos num mundo que está sob a influência de um outro reino, que é o reino das trevas. Porque o mundo jaz no maligno, está debaixo da influência do maligno. Então, nós não desprezamos isso. Então, há pressões. Viver sob os princípios do reino de Deus é viver sob pressões. Há pouco nós cantamos, faz fluir os teus rios em mim, eu quero estar no santo lugar em todo tempo, mas nós sabemos que nós só estaremos nesse tal de santo lugar se nós definirmos que Deus estará à nossa frente, não importa onde nós estejamos. Então é muito mais do que cantar. É entender os desafios que se levantam contra nós. É entender que nós não podemos nos acomodar ou moldar a mentalidade humana, pois o pano de fundo é que o mundo em que vivemos está debaixo da influência do maligno. E nós estamos aqui como membros do reino de Deus para mostrar que há um reino superior, há um poder superior, há libertação através do reino de Deus. Então, sobre todos esses poderes contrários, sabemos que Deus governa de forma absoluta e soberana, deixando claro que todo e qualquer reino se estabelece pela vontade absoluta ou permissiva de Deus, tudo que está acontecendo, que não é do reino de Deus, só acontece com a permissão de Deus, só está acontecendo porque Deus está permitindo e ele tem os seus propósitos, mas aquele que é nascido de Deus, e se você é alguém nascido de Deus, você pertence ao reino de Deus. E onde quer que você esteja, você tem que refletir a ética do reino, os princípios do reino, os valores do reino. E aí eu pergunto, tem sido assim na sua vida? É assim que você tem agido como um membro do reino de Deus? É por isso que Jesus começa aqui no Sermão do Monte falando que o reino pertence aos pobres em espírito, e eu quero nessa noite dividir com os irmãos algumas informações sobre o que isso quer dizer. Preguei uma mensagem, e você pode depois vasculhar na internet, em junho do ano passado, sobre ser pobre em espírito. Então quero colher dali algumas informações, trazer outras para essa noite, para que nós pensemos algumas verdades sobre ser pobre em espírito, e que à medida que nós formos pensando nisso, reflita diante de Deus, se você é um desses. Primeiro, pobre em espírito é alguém que eliminou toda ideia de vida independente. Repito, pobre em espírito é alguém que eliminou toda ideia de vida independente. É alguém que se lembra do que Jesus disse lá em João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. Ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Pobre em espírito, portanto, é alguém que reconhece que precisa do auxílio de Deus. Gente que é autossuficiente. Gente que acorda de manhã, nem ora. Gente que parte para a vida, nem consulta Deus. Gente que toma decisão pela sua própria cabeça, pela sua experiência, pela sua vivência, pelo seu ponto de vista, não é pobre em espírito. Mas o pobre em espírito, ele a cada manhã, ele reconhece que ele precisa do auxílio de Deus para viver, para tomar as suas decisões, para agir. Por tal razão, a palavra espírito está em letra minúscula aí na sua Bíblia, com inicial minúscula, a fim de nos lembrar que Jesus está falando de alguém que sente-se necessitado no seu interior, no seu espírito, na sua alma. E eu diria aos irmãos, talvez as nossas maiores guerras, os nossos maiores desafios sejam travados exatamente nesse campo, lá no nosso interior. E é aí que a gente precisa de uma intervenção poderosa de Deus. Porque é lá no nosso interior que nós sentimos os medos, que nós nos sentimos impotentes, frágeis, limitados, desencorajados. E é aí que o Senhor atua. Jesus nos lembra que ele é pobre em espírito também, porque mesmo possuindo bens, então aqui a palavra de Deus não está olhando para o imposto de renda de ninguém, porque mesmo alguém que possua bens materiais em abundância, mesmo alguém que aos olhos da sociedade seja rico financeiramente, pode ser um pobre de espírito. Pode abrir o seu coração e dizer, Senhor, me ajuda, porque eu preciso de ti. Então não tem nada a ver com classe econômica, não tem nada a ver com extrato social, tem a ver com se entender que precisa do cuidado de Deus. Portanto, a primeira reflexão que a gente faz é essa. Você é alguém que se entende dependente ou independente de Deus? Lembrando que quando nós eliminamos a ideia de uma vida independente de Deus, nós abrimos o nosso coração para o agir de Deus. Mas quando nós assumimos uma postura independente, uma postura autossuficiente, queridos, esse é o primeiro passo para a ruína. Esse é o primeiro passo para a queda. Em que momento que Saul foi rejeitado? No momento que ele não esperou o homem de Deus. No momento que ele achou, não, eu posso oferecer esse sacrifício. Eu posso dar as respostas que o povo precisa. Eu posso dar as respostas que o inimigo espera de mim. E quando ele não espera o homem de Deus, não espera o tempo de Deus, age pela sua cabeça, o que acontece com ele? Ele tem que ouvir do homem de Deus. Deus te rejeitou. E já colocou outro no teu lugar. Afinal de contas, a Bíblia nos lembra que a fila anda. A obra de Deus vai ser feita. Feita por gente dependente de Deus. E não gente autossuficiente. É por isso que eu gosto sempre de nos fazer refletir sobre que tipo de oração eu estou fazendo a Deus. Tem gente que só está pedindo a Deus misericórdia. São as pessoas que agem e depois pedem para Deus consertar as bobagens que fazem. Mas aquele que é quebrantado, aquele que é pobre em espírito, antes de fazer qualquer coisa, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque quando nós pegamos ali nos livros de Crônicas, quando nós olhamos também Samuel, a gente vai ver umas coisas interessantes. A gente vai ver Davi dizendo o seguinte: Senhor, devo ou não devo atacar os filisteus? Vem cá, os filisteus não são inimigos? Não estaria implícito que combater os inimigos era o que deveria ser feito? Mas não. Davi não trabalha na regra. Davi não trabalha no automático. Davi não trabalha na ideia de todo mundo. Davi quer saber qual é a vontade de Deus. E ele diz, devo atacar ou não devo atacar? Aí Deus diz, pode atacar. Daqui a pouco os filisteus se levantam de novo, eram várias tribos. E se levantam de novo os filisteus. E Davi pergunta de novo, devo ou não devo atacar? E Deus diz, agora não, agora foge. É gente que não dá um passo sem ouvir a voz de Deus. Segundo lugar, pobre em espírito é alguém que reconhece necessitar de suprimento na alma antes de qualquer outra coisa. Repito, pobre em espírito é alguém que reconhece necessitar de suprimento na alma antes de qualquer outra coisa. No mundo materialista que nós vivemos, o pobre em espírito entende aquilo que Jesus afirma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe? O pobre em espírito, ele quer se alimentar de Deus. Ele quer se alimentar da palavra de Deus. Ele entende que ele necessita desse suprimento na alma, esse suprimento no seu interior. É como o próprio salmista diz no Salmo 42, versos 1 e 2, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Pobre em espírito é alguém que tem sede de Deus. É por isso que pobre em espírito não passa uma semana sem ler a palavra, não passa um dia sem orar, não passa um minuto sem conversar com Deus. Essa história de não ter tempo para Deus é para gente que não é pobre em espírito. Essa palavra de Jesus não é para essas pessoas. Porque o pobre em espírito busca o Senhor em todo tempo. Busca ter a sua alma nutrida. Há um desejo de ser alimentado pelo Senhor em todo tempo. Há uma consciência que nós não somos apenas carne e osso. Que nós precisamos cobrir o nosso corpo com roupa, temos carros, temos bens, a nossa essência maior é uma alma que é eterna. E essa alma, por ser eterna, ela tem o DNA de Deus. Como diz o autor em Eclesiastes, Deus pôs no homem o anseio pela eternidade, e esse anseio só pode ser suprido pelo Deus eterno. Pobre em espírito. É alguém que está buscando Deus em todo o tempo. Está com a mente, sabe? Eu gosto muito dos pentecostais, porque eles têm alguns termos que eu creio que nos definem de uma maneira melhor. Quando o pentecostal diz assim, a gente tem que estar ligado. Está ligado, irmão, né? A gente tem que estar ligado. A gente tem que estar conectado com Deus. A gente tem que estar conectado o tempo todo, porque a nossa alma precisa de Deus. E o pobre em espírito, ele entende isso. Ele quer estar alimentado de Deus. Pobre em espírito é aquele que reconhece a sua falibilidade espiritual. É aquele que percebe que deseja ser como o Senhor, deseja viver para o Senhor, não quer decepcionar o Senhor, não quer decepcionar aquele a quem ele afirma amar, contudo, ele se vê frágil, impotente, para manter-se de pé em todo tempo. O pobre em espírito repete o que o salmista diz, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim em todo tempo. Você é assim? Você tem sede de Deus, você tem buscado Deus em todo tempo. Quando você acorda, desperta pela manhã, qual a primeira coisa que você faz? Você mexe no celular ou você conversa com Deus? Talvez isso defina. Talvez isso defina onde está a sua sede. Sabe? Quando você tem um tempo livre, nessa nossa agenda tão pesada, onde todo mundo está dizendo que não tem tempo, o Quem é a sua melhor companhia? É o Senhor? É Ele a quem você busca para estar contigo? Isso nos define. Quando Josafá está ameaçado, primeira coisa que ele faz, vamos orar. Isso mostra quem tem sede de Deus. Isso mostra quem tem uma alma sedenta do suprimento de Deus. Terceiro lugar, podemos também lembrar que pobre em espírito é alguém que sabe que dois reinos batalham por almas. Sabe, queridos, a gente precisa ter essa consciência. Dois reinos batalham por almas. E o pobre em espírito tem essa consciência. Pobre em espírito é aquele que sabe que além dessa vida, que nós assistimos se desenrolar diante dos nossos olhos, há uma vida espiritual, onde uma batalha é travada, uma batalha grande, entre o reino de Deus e o reino das trevas, e nessa batalha as almas estão sendo disputadas a todo preço, a todo preço. Quando Jesus diz para Pedro, 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 eu orei por ti. Jesus nos dá consciência do que é isso. Eu orei por você para você não ser levado, para você não ser enredado. Jesus nos dá a ideia, o próprio Filho de Deus nos dá a ideia de que estar perto de Jesus não nos livra disso. De conhecer a Jesus não nos livra disso. De conhecer os ensinos de Jesus, ser testemunha dos milagres de Jesus, ser alvo do cuidado de Deus, não nos livra disso. É por isso que Jesus, volta e meia, dizia para aqueles que estavam com ele, orai e vigiai para que não entreis em tentação. O diabo só quer uma oportunidade. O diabo quer menos de um minuto com a gente, como ele teve lá. Você já leu o texto lá? Já cronometrou o texto da entrevista do diabo com Eva no Éden? Não dá um minuto. Aquela conversa não dá um minuto. E estragou a humanidade inteira. Por isso que não brinque com o diabo. Não brinque com o reino das trevas. Não flerte com o reino das trevas. Porque o diabo só precisa de alguns segundos nós. Uma atenção nossa dada a ele, destrói o casamento, destrói a fé, destrói a família, destrói um projeto de Deus, destrói ministério. Então, pobre em espírito, ele tem consciência que há uma batalha espiritual, há uma luta por almas, e essa luta é intensa. É por isso que ele se mantém vigilante. É por isso que ele se mantém ligado a Deus. E é por isso que ele entende que somente a mão poderosa de Deus pode fazê-lo vencer e caminhar na direção certa. Ai de nós, queridos. Ai de nós se partirmos para essa vida sem a cobertura de Deus, sem a companhia de Deus. Ai de nós se deixarmos Deus de fora das nossas reuniões, dos nossos trabalhos, das nossas atividades. Como nós precisamos desse cuidado de Deus. Somente Deus pode nos levar, como o Salmo 23 nos diz, aos lugares de descanso e refrigério aqui e na eternidade. Como o salmista vai dizer no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Só Ele que é poderoso para nos fazer ter momentos de descanso, sabe? E diz mais, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É por isso que Jesus, se preparando para deixar os discípulos, sabendo das lutas que eles enfrentariam, Jesus diz, eu vou, mas vou mandar o Consolador. E esse Consolador vai estar em vocês. E esse Consolador vai fazer vocês lembrarem das palavras que eu tenho dito. E esse Consolador vai guiá-los a toda a verdade. O pobre em espírito é esse que sabe que só o Senhor pode guiá-lo dentro dos padrões do reino, dentro da vontade do reino e dentro daquilo que o reino de Deus tem para a nossa vida. Pobre em espírito é aquele que sabe que a nossa luta não é contra pessoas, né? A gente não luta contra pessoas, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, poderes, dominações, demônios. Essa é a nossa luta, queridos. E como nós já falamos hoje de manhã, eu falo de novo, não espere que o demônio apareça para você vermelhinho, fumegante, com tridente, rabinho com uma ponta ali, ele não vai aparecer desse jeito. A palavra de Deus diz que nós não ignoramos os ardis de Satanás, aquele que pode aparecer diante da gente como anjo de luz. Então, cuidado, cuidado. Só o Espírito de Deus, né, pode mostrar para você o que é de Deus e o que não é de Deus. E eu creio que nós, aqui no Brasil, nós ainda temos um desafio. Se for aqui para São Gonçalo, potencializa. Se for para Alcântara, então, né? Porque Alcântara é lugar do abraço, do beijo, de tocar um no outro, né? Porque nós temos uma característica, a gente abre rápido a nossa vida. Não é? Basta 5 minutos numa fila de mercado e você já está falando de tudo, de filho, de tal e tal. E se chega alguém e diz, ô, você está aqui, ah, vem cá, deixa eu te apresentar um amigo. Não é assim? E, queridos, se não for o Espírito de Deus, como nós nos tornamos vulneráveis? Como nós podemos estar expondo as nossas fragilidades para o inimigo? Então, a gente precisa pedir esse discernimento de Deus sobre a nossa vida. Precisamos da graça de Deus, da graça para usar a língua para falarmos bem, para não difamarmos ninguém, para não xingarmos ninguém, para não destruirmos a reputação de ninguém. Ao contrário, sermos revestidos da armadura de Deus para abençoarmos pessoas. Porque a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra poderes. A nossa luta se dá no campo invisível. Mas o Deus a quem nós servimos nos revela todas as coisas. Amém, irmãos? Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. E nós precisamos entender. Em quarto lugar, como eu disse a você no início dessa mensagem, na introdução, espero que você a cada ponto esteja se olhando para ver, olha, estou ticando aqui, já ticou tudo, os três? Você se encaixou já nos três? Glórias a Deus por isso. Em quarto lugar, pobre em espírito é alguém que celebra a justificação em Cristo. Repito, pobre em espírito é alguém que celebra a justificação em Cristo. Ou seja, pobre em espírito é aquele que não se vê capaz de ser justo o tempo todo. Sabe, volta e meia alguém chega para mim e diz, mas pastor, eu não sou digno disso. Glórias a Deus. Que sinal maravilhoso. Quando alguém se apresenta dizendo, eu sou a pessoa, eu sou o escolhido, eu sou o tal, desconfie. Mas aquele que diz, Senhor, eu não sou digno, eu só estou na tua obra pela tua graça. Eu só estou aqui por obediência. Eu só estou aqui por causa do sangue de Cristo. Eu só estou aqui pelo poder de Deus. A gente enxerga, então, dependência. Pobre em espírito é aquele que não se sente capaz de ser santo a toda hora. Você consegue ser santo em todo tempo? Há uma semana pela frente. Você pode garantir que você não vai ter pensamentos lascivos, pensamentos destrutivos, pensamentos invejosos? Você pode garantir que vai atravessar essa semana sem sentir o nó na garganta para falar mal de alguém? Para ser agressivo com alguém? Não, queridos. A gente diz, Senhor, me segura. Me segura, senão eu vou estragar tudo. Põe um freio nos meus lábios, é o que o salmista pede. E como a gente precisa pedir isso a Deus? Ah, Senhor, não deixa eu dizer. Não deixa eu dizer, não deixa eu ser daquelas pessoas que dizem, ah, eu não consigo segurar. Não, você não consegue. Mas entrega isso para o Espírito, que o Espírito vai fazer assim no teu pescoço, ó, apertar e você, ó, engolir. É isso que o Espírito faz. Deixe pelo controle do Espírito. Portanto, o pobre em espírito é aquele que, ao saber que não consegue ser santo em todo tempo, ele celebra o fato de ter sido santificado pela palavra de Deus. É isso que Jesus diz para os discípulos: vocês já estão santificados pela palavra que eu vos tenho dito. É por isso que o pobre em espírito se alimenta da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai santificando ele, vai purificando a sua vida. É aquele que ora teme não saber como viver como salvo, embora louve a Deus por sua bendita salvação, mas ora se sente totalmente inclinado para o mal e clama: Senhor, me resgata da minha fraqueza. A palavra de Deus nos conhece tanto que João, na sua primeira carta, diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas se pecar, o que a palavra de Deus diz, é possível que você caia. Nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, glórias e louvores a ele. Ou seja, o pobre em espírito não é uma pessoa perfeita, é uma pessoa como eu e você, gente em processo. Gente que, como nós pregamos na semana passada, é como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Ah, Senhor, hoje eu ainda não sou tudo aquilo que o Senhor quer, mas glórias ao teu nome, porque quando eu olho para trás, já andei um pedaço pela tua graça. Pobre em espírito é aquele que, assim como o apóstolo Paulo afirma, e às vezes a gente diz isso, né? Eu sou o mais miserável de todos os homens. É assim que a gente diz, como Paulo. Mas no outro momento, pelo poder de Deus, diante das lutas, o que a gente diz? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o pobre espírito é aquele que vive essa dualidade. Em se entender como o mais miserável pecador de todos, mas olhar para Jesus e dizer: obrigado, Jesus, porque apesar de eu ser o mais miserável pecador, o Senhor me amou e me fez mais que vencedor. Glórias e louvores ao teu nome. É isso. Pobre em espírito é um bem-aventurado. E ser bem-aventurado não é ser temporariamente feliz, ou circunstancialmente feliz, ou ter momentos de felicidade. Ser bem-aventurado é ser feliz dos felizes, é ser o mais feliz de todos. Porque é saber a cada dia que, mesmo merecendo a morte, recebeu a vida. Mesmo merecendo a condenação eterna, recebeu vida eterna. Mesmo não merecendo o amor de Deus, fomos perdoados e lavados no seu sangue. É saber que pode acontecer o que vem acontecer, podemos errar, podemos pecar, mas nada poderá nos separar do amor de Deus, não por nós, mas porque ele decretou isso. Pobre em espírito celebra essa justificação. É saber que, mesmo não possuindo recursos materiais no mundo, mesmo sendo apontado como pobre, como miserável, mesmo não tendo como Senhor onde reclinar a cabeça, é saber que Deus reservou para nós a maior herança de todos. Ele nos fez co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Você sabe disso? Você sabe que tem uma herança, né? Às vezes a gente encontra alguém o seguinte, dizendo assim: puxa vida, não aparece uma herança para mim. Eu quero te dizer, já tem uma herança reservada para você. E não é uma herança corruptível, não é uma herança de bens materiais, mas é uma herança eterna. É uma herança com Cristo. É ser herdeiro de um reino onde não há dor, não há morte, não há tristeza, e onde nós poderemos andar diante da glória do Senhor sem qualquer temor. E o veremos como ele nos vê. É saber que nada do que passamos aqui pode se comparar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, o pobre em espírito é aquele que celebra a justificação. É aquele que diz, Senhor, obrigado, que apesar da minha ficha suja, apesar do meu passado lamacento, o Senhor, diante de todos, diante do mundo espiritual, me declarou justo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Queridos, isso não é pouca coisa. Celebre isso todos os dias. Porque tem muita gente que acorda de manhã e diz, Deus não me ama, Deus não quer nada comigo, Deus, olha a minha vida. Tem gente que está vivendo essa crise. E Deus te fez justo. E Deus te deu paz com ele. Celebre isso. Quero terminar, concluo dizendo aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, versos 15 a 18. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, ou Paizinho. O próprio Espírito, e agora com letra maiúscula, confirma ao nosso Espírito com letra minúscula, ou seja, o Espírito Santo fala ao meu interior, confirma à minha alma que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Preciso perguntar a você, você é um pobre em espírito? Se você é, você é do reino. Porque o reino de Deus pertence aos pobres em espírito, aqueles que dependem de Deus, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que querem Jesus na alma, que querem a palavra na alma, aqueles que, apesar das lutas espirituais, creem na vitória soberana de Deus nas suas vidas, aqueles que celebram a cada dia serem salvos, serem justificados e saberem que não importa o que aconteça, a sua vida está escondida em Deus, por Cristo Jesus. Feche seus olhos, quero orar pela sua vida. Eu sei que ao longo dessa palavra você fez essa reflexão, mas eu quero orar por você nessa noite. Como anda a sua vida com Deus? Não deixe que as distrações desse mundo roube o seu tempo com Deus. Não deixe que a sua alma comece a se alimentar de outras coisas. O que a minha alma e a sua alma precisam é de Deus. Só o Senhor pode suprir. Portanto, não abra mão de se alimentar, de se nutrir de Deus. Reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua dependência. Reconheça a sua necessidade de uma intervenção poderosa de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, agora, diante desse conhecimento que eu tenho da graça, agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque sobre mim repousa o poder de Cristo. Não abra mão dessa experiência na sua vida. Porque a vida de poder está intimamente ligada a um reconhecimento de fraqueza, de limitação, de pobreza espiritual. São nesses corações que Deus derrama o seu espírito em profusão e concede autoridade para termos experiência com ele. Ó Deus amado, Deus bendito, eu quero, Senhor, Tu que sondas o nosso interior e nos conhece, eu quero pedir a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, que sonde cada coração aqui, também daqueles que estão nas redes sociais. E, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, ao sondar corações, lança fora toda altivez de espírito, toda autossuficiência. Senhor, mexe em agendas para que a prioridade seja o Senhor. Muda comportamentos, ó Pai, para que através das nossas condutas, nós verdadeiramente, ó Deus, declaremos que servimos ao Senhor do reino, que somos do reino, que o reino é prioridade na nossa vida. Ó Pai, lembra-nos, Senhor, que a nossa alma, segundo a Tua palavra, vale mais que o mundo inteiro, que nós somos preciosos para Ti, mas cada alma é preciosa para Ti. É por isso que há vidas sendo, ó Deus, disputadas. Que o Senhor nos use para sermos canais, para que mais almas sejam resgatadas para o Teu reino, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ensina-nos a vivermos como cidadãos do reino. Gente que Te busque em espírito e em verdade. Gente que exale o perfume de Cristo. Que exale o perfume do reino. Que através da sua vida demonstre a ética, os princípios e a moral do reino. Que essa bênção, Senhor, se aplique a cada um de nós aqui, ó Deus, cada um dos Teus filhos, mas também sobre toda a Tua igreja, espalhada sobre a face da terra. Afinal de contas, a Tua palavra diz que a natureza geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que a Tua igreja se manifeste como gente do reino, gente que ama o reino, que vive o reino e, acima de tudo, é governada pelo Senhor do reino. É a oração que nós Te entregamos, através do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém.